Amém. Deus abençoe. O pessoal já está meio cansado da gente esse dia, né? Tá. O assunto que nós falamos durante o encontro dos jovens, na verdade, é só um jeito de reunir os jovens num lugar só. Mas o evangelho é o mesmo. Não existe um evangelho, não existe uma palavra para os adultos e outra para os jovens. É uma coisa só. Então, nós só reunimos, falamos para eles que ia ser um encontro de jovens. E chegou na hora, não foi encontro de jovem nenhum. Foi, né, filha? Teve nada de festa. Muito pelo contrário. Deixamos todos com a pulga atrás da orelha para passar a pensar. E qual foi o assunto que nós falamos? O assunto que nós falamos foi sobre a ansiedade. O assunto foi baseado nisso. O tema foi a ansiedade, né? Falamos para eles que a doença do século, a doença desses dias, desses últimos dias, o grande mal desses últimos dias seria a ansiedade. O que que é a ansiedade? Deus fala, Jesus falou, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele já estava nos prevenindo, já estava avisando para a gente aprender a não viver ansiosamente. Mas é uma coisa que eu vejo que quase que inevitável. É quase que impossível uma pessoa viver nos dias de hoje sem esse mal, sem esse problema da ansiedade. E a ansiedade é que leva à depressão. E hoje, né, um dos problemas sérios na medicina, na ciência, é enfrentar essa questão da depressão. Muita gente passando por esse tipo de situação. E o que leva a esse estado depressivo é basicamente a ansiedade. Né? Hoje tem muita gente padecendo, sofrendo esse tipo de coisa. Tem como a gente evitar? Tem. Difícil é evitar. Tem como evitar? Tem. Mas é muito difícil. Abrindo aí a sua Bíblia em Sofonias, capítulo 1, versículo 15. Catorze a dezoito. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18. Quer valer? Sofonias 1, 14 a 18.
O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada.
Amém. Então, angustiarei os homens. Aquele dia, versículo 15, será um dia de indignação, um dia de angústia. Angústia. O que é angústia? Aflição, angústia. Ânsia. O que é ânsia? É a causa da ansiedade. Então você vai chegar e perceber que é um problema, que ninguém está livre da ansiedade. Ninguém está livre dessa aflição. Isso vem sobre todo habitante da terra. Né? Vem sobre todos. A igreja não está fora dessa situação. Ela faz parte do mesmo mundo. Então, Jesus disse: olha, Pai, eu peço o Senhor que não precisa tirar eles do mundo, mas livre-os do mal. A nossa situação é essa. Nós fazemos parte de um mundo que está sendo pressionado por Deus. Aqui ele fala, dia de trombeta. Então, a palavra de Deus vai sendo pregada, e na medida que vai sendo pregada, as providências vão acontecendo. Angustiarei. Então, começa a ficar angustiado todo mundo vai começar a ficar, a sentir angustiado, aflito, aquela coisa, né? Aquela perturbação, insônia, né? Falta de ar, você sente assim, aquela coisa, você não sabe, às vezes, a procedência, você não sabe de onde vem aquilo e começa, medo, pavor, aí começa a aparecer várias denominações para as aflições que nós estamos passando. E sem causa. Muitas vezes sem causa. O remédio é derrubar a gente, né? Assim, o remédio é fazer com que você durma. O remédio é tirar você de circulação. Dopar. E isso não é o ideal. Não é o ideal. Tem, inclusive, pessoas no nosso meio passando por esse tipo de problema. Nós precisávamos, então, e eu creio que Deus está abrindo os nossos olhos para a gente poder enfrentar isso, ver o que nós temos que fazer para evitar. Primeiro, tem uma série de coisas que nós podemos fazer, dentre elas, evitar a ansiedade, não andar ansioso por nada. Mas é muito difícil. Então eu estava explicando para eles que a ansiedade maior vai ser por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, a ansiedade, o problema, a angústia, a aflição, vai ser maior por causa disso aqui. Isso aqui é uma profecia que está lá em Daniel, capítulo 2, que fala sobre o sistema mundial, que fala sobre o mundo, como seria a evolução do mundo. Então, presta atenção, Jesus Cristo, ele reina, ele é o rei do céu e da terra. Qual é o sistema que deu certo? Luiz, calma. Qual é o sistema que deu certo no céu? Qual foi o sistema que deu certo no céu, para Deus? Qual foi o sistema? Foi democracia? Foi aristocracia? Ou foi
monarquia?
O sistema que Deus usou foi monarquia. Monarquia, por que monarquia? Onde haveria um rei governando, dirigindo. O homem, o ser humano, ele não pode ficar solto. Né? O ser humano ele não pode ficar solto, ele não pode ficar largado. Por quê? Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele não tem justiça. Ele não é capaz de separar o bem do mal. Então ele vai metendo os pés pela mão e atrapalha tudo. Mas infelizmente, Satanás entrou em nós. E quem reina hoje, quem governa hoje, quem dirige hoje é o diabo, é ele que dirige o mundo. E qual é o sistema que ele adotou? Hã? Não, o sistema que ele adotou. Democracia. Democracia é o quê? É um governo de quem? Do povo. Não tem alguém que manda. Não tem uma coisa assim para poder exigir. É um governo do povo. E o povo não pensa, o povo não sabe o que é que faz. Virou toda essa bagunça. Então, esse sistema começou aqui, presta atenção. Vou chegar lá para explicar para vocês mais. Não vai ser hoje, não. Porque isso aqui gasta umas 10 reuniões, talvez, para poder explicar tudo isso. Mas aqui, quando pouca gente na Terra, quando tinha pouca gente na Terra, havia um império forte, que era do rei. Olha o sistema. Não era democracia. Democracia ficou aqui embaixo, está aqui embaixo. Então era um rei chamado Nabucodonosor, que foi o império mais forte. Se você pegar lá Daniel capítulo 2, você vai ver lá Daniel explicando para Nabucodonosor: o seu reino é um reino forte, é um reino de ouro. O Senhor manda em tudo na terra, não tem nada na terra que o Senhor não manda. Estava aqui, Satanás reinando, tomando conta de tudo. Forte. Aí Satanás começa a perder força. Quem está perdendo força é o diabo. É ele que está perdendo força. Para nós isso é bom. É bom para nós. Nós deveríamos realmente alegrar. Deus falou, quando você vê essas coisas acontecer, alegrai-vos, porque está perto a sua redenção. A falência do sistema do diabo. A falência do governo de Satanás. Ele foi perdendo força. Prata, bronze, ferro e ferro, agora ferro misturado com barro. Até aqui ainda tinha forças que sustentava, mas aqui embaixo, esse período aqui do ferro misturado com barro, é o período onde a democracia está tomando mais força. Os direitos humanos, democracia, mais isso e mais aquilo, sempre defendendo o povo, liberdade. O governo está perdendo a força. Vocês concordam? E o povo está se enchendo de razão. Destruiu a família. O homem casa com homem, mulher casa com mulher. Tirou a autoridade do homem, botou a mulher na rua. Pronto, isso é, são as providências. E o governo está perdendo cada dia que passa a sua força. Ele fica ali como um fantoche. Não é só aqui no Brasil, não. Tem um versículo, alguém pode até localizar, fala assim: a desgraça viria do norte. Qual é o berço? Onde a democracia é mais forte no mundo? Estados Unidos, da América do Norte. É de lá que vem a desgraça. Parece que não. Parece que é um exemplo para o mundo. Mas não, exatamente o contrário. É de lá que vem toda coisa errada. Só que lá, eles têm como colocar em prática. Agora pega lá. 13º salário. Lá paga 13º salário? Lá paga seguro-desemprego? Gente. Hã? Quem falou você que não? Quem falou que não? Hã? Pois é. Essas medidas democráticas, apoiando o povo, dando força para o povo, salário isso, salário aquilo, etc, 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 nasce primeiro no primeiro mundo. Aí depois vem para o submundo. Como é que um Paraguai da vida vai colocar em prática isso? Agora não põe. O povo então reage. Como é que vai fazer o mundo para poder colocar em prática os direitos humanos? Teve um cientista que falou: senhora, direitos humanos, é aonde que você achou que nós temos algum direito? Aonde que nós adquirimos esse direito? Nós não temos direito nenhum. Aí vem um sujeito, trabalha um mês, dois meses, arruma um jeito de ser mandado embora, fica 5 meses. Quem paga a conta? O povo. Então, barro, as medidas sociais, os programas sociais, mas quem leva ferro é o povo. Quem sofre para pagar tudo é o povo. Uma carga de imposto violenta em todo mundo. Em todo mundo. E a nossa é uma das piores. Mas é todo mundo. E isso tem trazido muita aflição, muita angústia, porque tem obrigado as pessoas a trabalhar de uma forma assustadora, que se torna uma escravidão. Não é mais uma liberdade. Quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Os valores foram invertidos. Então, o que aconteceu com o sistema do mundo? Foi perdendo a sua força, perdendo a sua força, perdendo até chegar aqui. O que vai resolver, então? Presta atenção. Aqui, então, mostra que o mundo está apoiado numa mistura do barro com o ferro. Se você pegar o barro e misturar com o ferro, ele não liga, ele não dá liga, não tem como. As trevas, o diabo querer ser bom, não tem como o diabo ser bom. Enquanto ele era ruim, estava bom, é melhor que ele fosse ruim. Aí o diabo quer ser bom. É isso que está acontecendo, pastor. O diabo querendo sentar no trono de Deus como se fosse Deus, parecendo Deus. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque lá em Gênesis, quando ele pegou e não teve outro jeito, Deus teve que soltar, por uma questão de justiça, vai, então, faz o que você tiver que fazer. Quando Jesus chegou e falou, o meu reino não é desse mundo. Eu vim aqui para poder dar um recado, eu vim aqui para poder avisar para vocês como é que faz, mas eu estou indo embora. Eu só vim aqui, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou vindo aqui, mas ele veio rapidinho. E deixou para nós a orientação. Dizer para nós, ó, faz assim, assim e assim. Porque os dias vão ficar insuportáveis nessa terra. Amém? Jesus Cristo veio e falou, esse reino é do diabo. Vocês estão no reino do Satanás. Amém? Se vira com ele aí. Faz como que você tem que fazer. Faz assim, assim, assim e assim. E voltou. E voltou para o céu. Ou não foi assim? Deixou para nós o jeito que nós tínhamos que fazer. Amém? Não anda ansioso por coisa alguma. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Amém? Não inventa moda. Cuidado, cuidado e cuidado. Ele falou. Presta atenção. Amém? Porque o diabo, ele, Jesus fala, Deus viu o princípio e viu o fim. E falou, olha, o fim dele virá. O fim dele. Então, isso aqui, Deus falou, olha, quando você vê essas coisas acontecer, em vez de ficar triste, alegra. Por quê? Porque está perto de ruir todo o sistema. Todo o sistema vai cair, porque o ferro e o barro não vão suportar. O ferro e o barro não vão suportar. Ou seja, não tem jeito do diabo ser bom. Amém? A luz não vai ter comunhão com as trevas. Não tem como as trevas. Não há acordo entre uma coisa e a outra. E aí, o que é que vocês acham que vai resolver isso aqui? Fala, Luiz. Pode falar, Luiz. E aí, lá fala assim, uma pedra soltou uma pedra sem auxílio de mãos, quer dizer, veio do céu e veio aqui e bateu aqui. O que aconteceu? Destruiu todo o sistema e voltou a ser rei. Voltou a ser rei. Rei. Amém? O homem, o governo do Satanás, ele faliu. E o reino de Deus é a nossa salvação. O reino de Deus. Jesus precisa reinar. Ele já reina. Ele só está esperando. Ele só está esperando isso aqui cair. Quando que isso aqui vai cair? Quando? Quando? Quando o povo não estiver suportando mais. Quando o povo não estiver mais aguentando levar. Enquanto não acontecer isso, nós não vamos pedir. Enquanto não acontecer, Godoy, nós não vamos pedir. Nós vamos ter que pedir. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Nós não aguentamos mais. Não aguentamos mais o quê? Angústia, aflição, o sofrimento. Nós não aguentamos mais. Mas enquanto o povo não pedir, enquanto o povo não pedir, é sinal que nós estamos gostando. É sinal que nós estamos achando bom. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Amém? A igreja é o reino de Deus na terra. A igreja é que vai realmente entender isso e começar a igreja. Nem sei se ela está aqui. O povo de Deus vai entender isso e começar então a pedir. Vem, Senhor, nós não aguentamos mais. Nós não suportamos mais. Espera aí. Vocês lembram de uma profecia que tem que fala da mulher sofrendo dores de parto? A mulher com dores de parto? É a igreja com dores de parto? Chega um momento em que a criança tem que nascer. O nascimento da criança não corresponde à vinda de Cristo. O nascimento da criança não corresponde à vinda de Cristo. Mas enquanto a criança não está ali botando a cabeça para fora, a mulher ainda está. Ela ainda está segurando, ela ainda está segurando. Ela, tá, é quando ela não suporta mais, ela fala, tira esse troço, que eu não dou conta mais. Arranca isso aqui, de qualquer jeito, pela orelha, não interessa. O certo é que eu não suporto mais. A mulher fica numa aflição tão grande, né? Eu lembro quando o médico falou para a minha filha, você tem que suportar. Se você tem, a minha já estava, o olho, o branco do olho dela já era vermelho. E tanto que ela estava, o branco já estava tomado de sangue, tanto que ela sofria ali. Eu, aí por fim ela falou, olha, fala para o médico, que eu não importo de morrer, nem mais nada não, eu não suporto mais. Né? Ela, a gravidez dela era terrível. Eu fui lá, falei para o doutor, ele falou, olha, mas se ela não se pode, você corre o risco de perder a criança. O doutor, ela já falou que ela está disposta a perder. Ela falou que perde, só pode dar um jeito. Foi quando ele então autorizou, inverteu o soro, Gabriela. E falou, bem, então vamos. E seja o que Deus quiser. Ela não suportava mais. E a Bíblia diz que a igreja ia passar por essa situação. E eu estava dizendo para os irmãos, por que que nós é que vamos sofrer? Por que que nós vamos sofrer mais do que os outros? Porque nós não podemos entrar na justiça contra ninguém. Porque nós não podemos encher a cara. Porque nós não podemos pedir socorro na droga. Porque nós não podemos matar, né? Porque nós não podemos saquear. E com essas medidas democráticas que estão sendo feitas por aí, não vai demorar. Nós vamos à loucura. Nós vamos à loucura. O mundo vai à loucura. É porque vocês às vezes não acompanham o que está acontecendo no mundo. É porque vocês realmente não acompanham. Não tem como vocês acompanhar o que está acontecendo no mundo. Nós estamos a um passo de uma recessão mundial. Mundial. Por enquanto, nós estamos vivendo alguns problemas aqui no nosso Brasil. Mas não, o problema não é só aqui. Não existe mais uma economia regional. Existe uma economia global. O problema é no mundo. E aí o diabo põe um celular na mão da gente e a gente fica brincando com o celular. O diabo põe um celular na mão. Tem um vídeo aí que tem uma criancinha novinha. Aí a mãe dela põe ela sentada na cama e dá um celular para ela. E ela fica olhando o celular. Aí a mãe toma ela e... A mãe vai dar o celular de novo. E ela quieta. Vocês já viram esse vídeo? Se não viu, eu vou mandar para vocês. Né? Você pega o Thor está dando trabalho, aí tem um tablet assim, ó. Tem o Thor está dando trabalho, dá o tablet, ele não fala. Falar ele não fala, mas ele sabe direitinho onde é que puxa os trem lá, onde é que faz. Ele sabe direitinho, e ele quieta no celular. Então o diabo põe um celular na mão da gente e a gente fica. Amém? Põe, aumenta 10% no seu vencimento, põe um 13º salário, você fica quietinho. Ainda aguenta mais um pouco. Amém? Arruma um negocinho para nós e nós aguentamos mais um pouco. Antigamente tinha salário família, agora não tem mais salário porque não tem mais família. Né? Então ele acabou. Amém, gente? Lê de novo. Eu acho que agora, lendo de novo, vocês vão concordar comigo.
O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso.
Amargamente clamará. O problema maior, gente, é que a gente lê e não pensa. Você sabe por que a gente não pensa? É porque o diabo tirou de nós essa coisa de pensar. O ser humano hoje não pensa. E não pensa, está escrito aqui, ó, amargamente clamará. Versículo 15.
Aquele dia é um dia de indignação,
Indignação. Você sabe o que significa indignado? Angustiado. De saco cheio que a pessoa fica. Desesperado. Com as coisas para pagar, com os impostos para pagar, com pressão de todo lado. Aí você sabe, sai às vezes, não, eu vou sair, vou dar uma viajada, vou dar uma passeada, né? Vou dar uma, arejar a minha cabeça. Aí você sai, uma semana depois, começa a chover multa na sua porta. Né? 180, 200, 300, não sei o que e tal, porque você passou a 40 por hora. O lugar que era para passar a 39, você passou a 40. Levou ferro, né? Aí você foi, passeou, depois você recebe aquela carga pesada de multa, de coisa. Eu estava falando para eles, vocês não sabem ainda, mas o governo, a prefeitura aqui criou uma chamada Zona 40. Onde é que fica essa Zona 40? Você vai pensar que é lá na rua da rodoviária? Não. Uma Zona 40. Criou uma Zona 40. Quem sabe disso já? Zona 40? Você sabe que eu vi hoje de manhã, eu ouvi falar. É. A Zona 40 é um pedaço do centro de Goiânia. Um pedaço do centro de Goiânia. Que é chamado também como manto de Nossa Senhora. A Zona 40. E é realmente, no mapa, vai ficar o manto de Nossa Senhora. Só que não tem nada de bom ali. O limite que nós vamos poder andar na Zona 40, Godói, é 40. Aí, eu estava falando, o Satanás faz o carro para você andar 280, 250. Carro que você, não sei quantos cavalos, éguas, né? E você pode, se você encostar o pé no acelerador, o carro anda com toda a segurança, suspensão maravilhosa, tal e etc., para você andar 40. Para você andar 40. E com cuidado, porque se você triscar o pé, Godói, passa para 50, passa ou não passa? E você vai andar no manto de Nossa Senhora a 40 quilômetros por hora. Você imagina quantas multas esse governo não vai arrecadar ali no manto de Nossa Senhora. Então são medidas. Por que então que não faz um carro para andar a 40? Concorda, Rodrigo, João Pedro? Não é uma sacanagem do diabo? É uma sacanagem que o diabo está fazendo conosco, gente. Ele vem com um negócio e depois e esse negócio do governo do povo, meu filho, ainda vai longe ainda. Governo do povo. O povo não pensa. Como é que você põe o povo para governar? Olha de onde saem as nossas leis. Então, a falência de tudo isso aqui está perto. Mas, enquanto a igreja não criar juízo, enquanto a igreja não realmente não ter os seus olhos abertos e dizer, Senhor, vem. Lá no Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, está lá, vem Jesus. Ora, vem Jesus. Vem, Senhor. lá no último capítulo da Bíblia, lá no último capítulo da Bíblia, a igreja resolveu. Cadê? Aonde? Ou não é no último? Versículo 17. Engraçado, pera, deixa eu ver quantos versículos aqui, quer ver? O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome a graça da água viva. É esse mesmo? Hã? 20. Aquele que significa essas coisas, diz, certamente cedo vem. Amém. Ora, vem Jesus. No penúltimo capítulo da Bíblia. Enquanto tiver um salmo dizendo para você, dando para você uma colher de chá, enquanto tiver um salmo dando uma colher de chá para nós, nós vamos ficar com o salmo. Nós vamos ficar com o salmo. No penúltimo versículo da Bíblia, a igreja resolveu dizer, vem, Senhor, bota fogo nessa desgraça, acaba com isso, porque nós não suportamos mais. Mas enquanto tiver a criança chorando, a mãe dá o celular para ela, ela para de chorar. Enquanto tiver um celular, enquanto tiver uma coisinha para a gente, uma chupetinha. Amém? Ou não, gente? Estou exagerando. Não, eu prefiro que vocês pensem que eu estou exagerando. Angustiarei o mundo, vou angustiar o mundo. Por que que Deus precisa angustiar o mundo? Por que que Deus precisa? Porque só assim nós vamos descobrir que o negócio, a solução é Deus. Amém? Enquanto não tiver desse jeito, a gente ainda tem esperança no mundo. Vocês concordam? Então Deus tem que angustiar para nós acordarmos. E mesmo assim, ainda vai ter muita gente dormindo. Enquanto tiver uma pequena possibilidade de melhora, nós vamos ficar aqui. Nós vamos querer isso aqui. Amém? Paciência. Paciência. Fazer o quê? Então agora, vamos ver. Já que nós não queremos mesmo que o reino de Deus venha. Concorda? Vamos procurar então uma solução para a nossa. Vamos procurar uma solução para a nossa. Para a nossa angústia. Então vamos lá. Salmo 77. Salmo 77. Versículo, Salmo 77. Versículo 1. Bom, então, como eu falei. Então, o reino de Deus agora. O reino de Deus agora. Todo mundo. O reino de Deus agora. Todo mundo. O reino de Deus agora. Não. Não. Nós temos ainda algumas coisas para fazer. Eu tenho que vender um boi, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que comprar não sei o quê, eu tenho que enterrar meu pai, né? Eu tenho algumas coisas, eu estou querendo casar. Comiam, bebiam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Noé entrou na arca e o mundo acabou. E Jesus falou, como nos dias de Noé vai ser de novo. Por que que você não quer que Deus volte? Por que que você não quer que o mundo acabe? Porque você não casou ainda. E todo mundo fala que casamento é a melhor coisa do mundo. Por que que você não quer que Jesus volte? Você comprou? Você comprou um jet ski, não aproveitou nada ainda. Você não conhece ainda os Estados Unidos, a Disney, não sei mais aonde. Você não conhece ainda... Amém, gente? Agora que você arrumou sua casa e botou churrasqueira lá e tal, etc. Então nós não queremos que Jesus volte. Por enquanto não, Senhor. Fica aí. Então no Salmo 77, já que nós não queremos, vamos ver então como que nós vamos fazer para resolver pelo menos a nossa angústia. Então você vê o tanto que Deus é misericordioso. O tanto que Deus é bom. Que Ele devia dar um cacete em nós. Mas a gente... Aí a gente vai, clama, chora. E Ele... alivia, dá para nós uma solução. Salmo 77. Bota na tela. Ah, não. Pode ler só.
Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite... e não cessava. A minha alma recusava ser consolada.
Espera aí, só um minutinho. Presta atenção. Não é isso que acontece com a gente lá... Você nunca passou por essa situação? Eu já passei muitas vezes. Muitas vezes. Eu queria que o mundo acabasse. Mas aí quando amanheceu e eu já estava tranquilo, eu não queria mais que o mundo acabasse. Amém? Na hora da angústia, na hora da aflição, eu já vi muitas vezes o sol nascer sem conseguir dormir. Angustiado, aflito, preocupado. Amém? E muitos aqui sabem que funciona. Funciona. Então eu estou dizendo para você que está passando por aflição, por angústia, por dificuldade, que está tendo receio, medo, preocupado excessivamente, insegurança, ninguém mais tem segurança de nada. A vida não está fácil. Para ninguém. E nessa angústia, não esqueça do Senhor, porque o Senhor é Deus misericordioso, bom, Ele entende a nossa situação, Ele sabe. Ele sabe do medo que nós temos de sair desse mundo. De perder essa vida, de acreditar, Ele sabe da dificuldade que nós temos de acreditar na outra vida que Ele prometeu. A gente fala que crê, mas na hora a gente tem dificuldade. Então o que, que você vai fazer quando vem pavor, quando vem angústia, quando vem, Não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça, por mais que você esteja errado, invoca o Senhor. Não adianta, resistir a Deus é pior. Confessa o Senhor, ao Deus os seus pecados, sabe? Humilha debaixo das mãos poderosas dele e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Alivia. Eu quero dormir. Alivia, porque eu quero dormir. Tira da minha cabeça esse medo, esse receio, essa preocupação que está me matando, está me destruindo. Amém? Clamei. Clamar não é orar simplesmente. Clamar não é orar simplesmente. É uma oração mais intensa. É uma coisa mais acima do normal. Clamei, meu Deus, porque é insuportável. Amém? Outro dia eu acordei, 4 horas mais ou menos da manhã, eu acordei com sono, cansado, etc. Mas eu acordei e comecei a pensar nessas coisas que eu estou falando para vocês e perdi o sono. E eu pensava para dormir, não conseguia, virava na cama e não conseguia. Por fim, eu chorei. Chorei. Não nego para vocês que eu fiz uma oração e chorei. E dormi chorando. Amém? E dormi chorando. Deus me aliviou no momento, tirou de mim aquela coisa, mas me ensinou muito, me ensinou muito. Deus me fez entender muita coisa naquela hora. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Eu até entendo perfeitamente a situação que a gente passa. Não adianta a gente saber da verdade. A carne não suporta. A gente até sabe o que tem que fazer, mas a carne não suporta. A carne, ela quer dormir, ela quer comer, ela quer passear, ela quer divertir, né? Ela não quer perder, ela não quer morrer. Jesus, nos dias da sua carne, ele viu o quanto era difícil. E é por isso que ele pode nos socorrer. Então, no Salmo 77 aí, lê para mim, por favor.
Lembrava-me de Deus e me perturbei.
Peraí, como é que é?
É para tá começar de novo? No 3.
Então, começa de novo, no 1.
Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia.
Ah, bem. Sabe o que significa? Pega no dicionário, você vai ver. No melhor dicionário que nós temos, que é o Aurélio. Lá está escrito. Ansiedade. Ânsia. Ânsia. Aflição, angústia, perturbação do espírito. É uma perturbação da alma, do espírito. Está aqui, ó, no Salmo 77. Lembrava-me no versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito não estava suportando. A minha alma não estava suportando. Perturbação do espírito, lá na alma. É uma coisa que extrapola o controle da gente. É uma coisa que humanamente você não resolve. Humanamente você não resolve. Só Deus. Só Deus. Continuando.
Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração?
Então o que, que ele fez? Ele se humilhou e perguntou para Deus: Senhor, acabou? O Senhor não é mais aquele? O Senhor não é o mais o Deus que escuta o clamor do necessitado? O Senhor, por acaso, não é mais favorável a nós? Ele se humilhou e Deus ouviu a sua oração. E é isso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que fazer. Senhor, eu sou um desgraçado. Senhor, eu sou um homem. Senhor, eu sou um verme, uma peste. Tem misericórdia. Por acaso o Senhor não está, né, não está me vendo nessa situação? Tem misericórdia de mim. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Não queira resistir a Deus. Porque isso aí é o cumprimento das Escrituras. Você pode até dizer para ele: Senhor, eu não estou fugindo. Eu sei que é o cumprimento das Escrituras. Só que eu não estou suportando. Tá bom, às vezes vai ter alguns entre nós que suportam. Mas quantos coitadinhos entre nós não estão suportando? Angústia, aflição, a perturbação faz essa oração. E aquele que puder ajudar, porque tem uns que suportam mais, e aqueles que puder, ajude o outro que está angustiado, que está aflito, porque é uma doença terrível. Amém? Eu falo para vocês que eu estou aqui nesse lugar onde eu estou aqui, eu tomo conhecimento de tudo. Tem gente que suporta, mas tem gente passando muita dificuldade. Às vezes ele não consegue mais sequer ir até Deus. Amém? Salmo 81. Versículo 6.
Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá.
Mais uma vez, só por favor.
Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei.
Clamaste na angústia. Clamou na angústia. E Deus livrou. Você pode até falar para Deus, o Senhor livrou o povo lá no Egito. O Senhor livrou lá Daniel, lá na cova dos leões. O Senhor livrou Daniel lá nas mãos dos reis. Quantas coisas o Senhor já fez? Por que não faz por mim, Senhor? Livra-me das minhas aflições, das minhas angústias. E eu vou buscar o Senhor, e eu vou buscar o Senhor. Eu só quero que o Senhor me alivie o peso que está sobre meus ombros. Alivie o peso que está sobre meus ombros. Salmo 86, mais um pouquinho na frente. Versículo 6 também. Versículo 5. Versículo 4. 3. Pronto, pode ser 3 mesmo. Tem misericórdia de mim. Vamos ver.
Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo todo dia. Alegra
então,
a alma...
Então, peraí, começa por aí. A Ti clamo todo dia. Não é errado, não. Não é vergonha, não. Não deixa a coisa ficar grave. Clama todo dia. Você perceber que está... Sua alma está ficando perturbada. Você perceber que o seu espírito está perdendo o controle. Não precisa esperar. Clama todo dia. Deus não vai achar ruim de você pedir, de você clamar, de você pedir ajuda. Porque a pressão vem. A pressão vem financeira, a pressão vem social, a pressão vem do medo. A pressão vem na saúde. De muitas maneiras, nós somos pressionados. E não é vergonha pedir a Deus, clamar. Senhor, eu estou sentindo a tua falta. Não precisa pensar que Deus não vai te ouvir todos os dias. Chega ali, derrama as suas lágrimas. Clama ao Senhor. Senhor, eu estou com medo. Não está acontecendo nada comigo, mas eu já estou pensando nas dificuldades que eu estou vendo em volta de mim. Deus falou, quando você vê o tempo fechar, você não vê que está perto de chover, então compra um guarda-chuva. Você vê o tempo fechar, então você sai na rua sem uma capa, sem alguma coisa que vai te proteger. Nós estamos vendo as coisas caminhando para esse lado. Então já podemos começar a orar pela fome. Amém? Nós já podemos pedir a Deus, Senhor, livra-me da fome. Livra-me da peste, que talvez não tenha chegado ainda. Mas que vai chegar. Amém? Amém. Mesmo que vocês não queiram vir mais na nossa reunião, eu tenho que falar com vocês desse jeito. Eu não posso deixar de falar do que eu estou... Amém? Amém. Você leu até onde, Fia?
Até o 4.
Então continua.
Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a Ti, Senhor, nem há obras como as Tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome.
Amém. Olha, as escrituras foram feitas. O salmo de Davi não foi feito para Davi. Sabia disso? Que o salmo foi feito para nós? Sabia que as escrituras foram feitas para nós? Porque vocês jamais imaginaram se hoje nós não tivéssemos essa esperança, se hoje nós não tivéssemos esse salmo para poder copiar. Então aqui o Espírito Santo já é preocupado conosco, nos deixou o salmo. Lê o salmo e faz a oração da mesma maneira. Amém? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Deu para entender? Deu para entender, gente? Amém. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. O Senhor reina. Não reina o mundo. Não reina o mundo. Ainda. Ainda o Senhor não reina o mundo. Mas reina sobre nós. Nós estamos dando, Senhor, toda a liberdade ao Senhor. Dizendo ao Senhor, Pai, reina sobre nós. Que nós não façamos mais do jeito que a gente pensa e nem do jeito que a gente quer. Mas do jeito que o Rei tem nos mostrado. Ajuda-nos, Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, né, desse medo, desse pavor, que nós possamos alegrar em saber que perto está o reino de Deus. Perto está o fim de todo esse sistema maligno que durou até hoje. E que deixou marcas profundas em nós, nos iludiu, nos enganou, mas o Senhor é o nosso Salvador, é o Deus que perdoa e que não leva em conta a nossa ignorância. Por isso eu te peço, Senhor, renova a fé dessa igreja. Renova, Deus, os nossos corações, a nossa alegria em servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. tira, afasta de nós qualquer que seja a aflição, a angústia. Livra-nos que nós confiemos no nosso Deus, que nós coloquemos no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança. Deus proverá. Deus continuará sempre sendo Deus que provê o alívio, a solução. Abra os nossos olhos, Pai. Nos faça entender tudo isso, nesse tempo de trevas, nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque bem-aventurado somos por estar ouvindo, por estar falando. Bem-aventurados somos porque o Senhor não tem nos deixado só, tem estado conosco. Amém. Sê conosco, sê com cada um, do menor, ó Deus, até o maior. Sê conosco nas nossas orações, nos nossos clamores, nos nossos pedidos, Pai. Atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Coração quebrantado e contrito, eu sei, Senhor, que conheces melhor tudo que acontece comigo. Eu sei, Senhor, que não desprezarás coração quebrantado e contrito. Sei, Senhor, que conheces melhor tudo que acontece comigo. Mesmo nos momentos de dor e aflição, posso ouvir tua voz, segurar tua mão. Não há vale profundo demais e a tua presença não possa alcançar. Não há vale que o sol da justiça não possa minar. Eu sei, teu amor é quem me ensina, transforma cada vale uma gota a jorrar.
Ai, jorrar, Senhor, ai, jorrar. Coração vai jorrar, Senhor, no meu corpo. Aleluia. Vai jorrar de mim, no meu coração, nova vida em amor, nova adoração. Eu sei, teu amor é quem me ensina a transformar cada vale e uma fonte a jorrar.
Amém. Daniel, angustiado, aflito, antes que ele começasse a orar, Deus já tinha tomado providência do que ele ia pedir. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Deus vai ouvir a sua oração. E vai te ajudar. Amém? Principalmente agora, que você vai confessar a Ele, que você entende, mas que você precisa da ajuda, do socorro, do alívio de Deus. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.